Então diz assim o Senhor, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia. Vamos ler agora o versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Capítulo número 5, versículo número 14, diz assim o Senhor. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Aleluia. Feche seus olhos. Labarrou decanda, labachurianda, raia cereblicaias. Altíssimo Deus, Tu és o Senhor, Pai. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, de toda a terra, Pai. Eu quero agora apresentar, Senhor da glória, Pai, a minha vida. Apresentar, Senhor, a minha mente, o meu coração, os meus ouvidos a Ti, Senhor. Os meus lábios, Altíssimo Deus. Papai amado, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fala agora a tua igreja, Senhor, fala agora a este povo, Senhor, abre os ouvidos, oh Senhor, prepara os corações, labarrou de canda, nicalabasubi, alahasherikaias, oh Deus, Pai, toma-me, Senhor, agora, Senhor da glória, Pai. Ô, Senhor, toma minha alma. Toma, Senhor da glória, Pai, o meu ouvido, Senhor. Toma, Senhor da glória, o meu coração. Toma minha mente, Deus. Toma, Senhor da glória, os meus lábios, Altíssimo Deus, Pai. Para que a tua igreja seja edificada pelo poder da tua palavra, Senhor. Pelo poder, Senhor da glória, Pai, que está em ti, em nome de Jesus. O Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Labarrou de candala, labachubi, alahaia, suribicanda, alalabaste. Oh, Deus amado. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, quem aqui na igreja precisa de um milagre, levanta a mão. Deixa eu ver. Oh, glória. Quanta gente, né, precisa de um milagre, né? E eu penso, irmãos, que não tem, assim, nada de errado em nós dependermos de Deus. Muito pelo contrário, né? Nossa dependência de Deus, ela é constante. E Deus deseja que assim seja, né? E todas as vezes que nós olhamos para Deus, apresentando as nossas necessidades, né, que existem necessidades que somente Deus realmente pode realizar, nós muitas vezes nos entristecemos. Jeremias estava triste aqui quando escreveu esse livro, né? Jeremias estava não se lamentando no sentido de reclamar com Deus, mas Jeremias estava se lamentando da situação em si que aquele povo estava vivendo. E olha, irmãos, nós temos que estar muito atentos à forma como nós tratamos os nossos sentimentos. Porque muitas vezes, né, nós deixamos os nossos sentimentos falarem mais alto do que a nossa fé. E todas as vezes que isso acontece, existe uma grande tendência pecaminosa, né? Uma grande tendência que se pratica o pecado por murmuração, reclamação, blasfêmia a Deus, né? Conforme nós escrevemos o boletim na mensagem pastoral desta semana, né? Quantas vezes nós ouvimos pessoas, né, falarem, né, que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, que Deus esqueceu de mim, né? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem isso, que na verdade são grandes blasfêmias contra Deus, porque é impossível tudo isso acontecer, né? Impossível Deus esquecer de nós, é impossível, né, Deus não nos amar, é impossível. Então, as pessoas muitas vezes pegam as suas emoções, né, querem ali, muitas vezes, né, dar uma de coitadinho. Quantas vezes o povo de Deus chega na presença de Deus dando uma de coitadinho, né, e ali choramingando no colo do Senhor, né, de forma indevida. Não que nós não possamos chorar na presença de Deus, mas nós devemos discernir aquilo que vai tacitamente contra a palavra do Senhor e contra o coração de Deus, porque muitas vezes Deus não quer que a gente chore, Deus quer que a gente se levante para lutar. Deus quer que a gente pare de lamentar e de ficar bababá, 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 bababá com Ele, né? E, na verdade, haja segundo a palavra dEle, né? E quantas vezes isso acontece, irmãos? É muito comum isso acontecer. E algumas vezes, não muitas vezes, mas algumas vezes, Deus já me repreendeu isso, eu já dei testemunho aqui, né, do fato, numa igreja em São Paulo, quando nós estávamos ali orando na igreja, chorando na presença de Deus, e Deus determinou e falou assim, ó, levanta daí, faz a minha obra. Foi isso que Deus me falou, né, no meu choro. Então, irmãos, a gente tem que aprender, sabe, muitas vezes, a parar de chorar e se levantar. Porque é quantas vezes, né, a nossa ação vai gerar mais resultado que o nosso choro. Né? E eu volto a dizer, irmãos, não que nós não possamos fazer isso, mas nós devemos fazer isso de forma bíblica, conforme a vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor. Você que precisa de um milagre, você que levantou a sua mão hoje aqui, existe uma palavra muito importante que Jeremias disse aqui na sua angústia. Jeremias, na sua angústia, na sua lamentação, na sua tristeza, e eu volto a dizer, a lamentação de Jeremias não era uma lamentação de reclamação, mas era uma lamentação de dor. Era uma lamentação ali de discordância daquilo que estava acontecendo, não no sentido de rebeldia, mas, né, que aquilo não precisaria estar acontecendo. E quantas vezes Jeremias alertou o povo de que as coisas ruins poderiam vir. E ele falou assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Né? Você que precisa de um milagre, lembre da palavra do Senhor. Lembre das promessas de Deus. Lembre de versículos bíblicos que te trazem esperança, né? Lembre da palavra que conforta. Lembra da palavra que renova. Lembre da palavra que nos faz levantar e ir à frente. Lembre da palavra, né, para que você possa avançar e conseguir vencer as suas emoções, que quantas vezes querem dominar a sua alma, quantas vezes a sua alma quer dominar o espírito, né, o teu espírito, né, que quer Deus e deseja Deus, né? Quem se lembra de algum versículo aí que traz esperança? Pode falar. Amém, olha aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de poder. Quem mais? Quem lembra? Desculpa. Fala de novo. Não andeis ansioso por coisa alguma, é uma palavra de exortação, né? Uma palavra que Deus quer que a gente se levante nisso. Quem mais? Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma palavra de fé, de poder, né? Uma fé para levantar mesmo, falar assim, olha, Deus é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, né? O que mais? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma palavra de consolo e motivação, não é verdade? Né? Quem mais? Contigo eu salto muralhas. Palavra, né? Que palavra motivacional, né? São palavras que trazem esperança. Vamos nos lembrar, irmãos, daquilo que nos traz esperança. Vamos nos lembrar do poder da palavra, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ser pessoas valentes na presença do Senhor, né? Certa vez Deus disse, através do profeta Oséias, ele disse assim, olha, um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. Então, irmãos amados, vamos, sabe, limpar a nossa mente, da incredulidade. Vamos limpar a nossa mente, né, com o efeito das nossas emoções. Porque, na verdade, irmãos amados, aquilo que te faz pecar com grande facilidade são as tuas emoções. Quando você não controla as suas emoções, com certeza haverá pecado. E esse é um grande desafio da igreja. Nós já falamos aqui outras vezes isso, né? Que nós devemos controlar, né? Que nós devemos nos lembrar das palavras de Deus para que as nossas emoções sejam ali contidas, né? Porque as nossas emoções muitas vezes nos fazem blasfemar, nos fazem reclamar, nos fazem murmurar, nos fazem ofender pessoas e nos fazem, quantas vezes as nossas emoções geram atitudes que entristecem o coração de Deus e nos fazem pecar, né? E nos fazem pecar. E Jesus ensinou o contrário, né? Jesus ensinou que o povo dele deve dar a outra face quando for esbofeteado. E não é no sentido, Jesus não estava falando no sentido de que alguém receberia um tapa na cara e daria o outro lado para bater. Jesus estava sendo muito mais abrangente, dizendo, olha, nós devemos ser pessoas mansas, nós devemos ser pessoas, né, que, né, resistem às artimanhas do diabo, resistem ali à força das nossas emoções, muitas vezes à força de uma ofensa, para que nós possamos o quê? Não pecar contra Deus. E é assim, irmãos. Se você fizer uma análise da força do pecado na sua vida, né, você vai entender que muitas vezes a força do pecado está ligada às suas emoções e as reações que você tem a determinadas situações que acontecem. Eu sempre falo, irmãos, vou falar de novo aqui, porque muitas vezes as pessoas, elas, né, estão vivendo situações que a gente fala tanto aqui e as pessoas não lembram, né? O pecado, ele acontece na reação, né? É a reação. Você peca ou você demonstra a sua fé e a sua fidelidade a Deus nas reações que você tem. Nas reações. É sempre assim, irmãos, né? Você peca ou você deixa de pecar nas reações, né? Então, você ouve uma palavra e você reage, né? Você está passando uma situação específica e você reage em relação àquela situação específica, e a tua reação, ela tem sempre que ser ali, alicerçada na palavra de Deus. Lembre-se sempre de Deus, né? Porque as pessoas, às vezes, o mundo hoje tem uma fé mentirosa, né? O mundo hoje, né, acredita em Deus, fala que Deus existe, mas não vive Deus. E como é que não vive Deus? Se esquecem que o Senhor está ao nosso lado, se esquecem que o Senhor está vendo tudo, e quantas vezes o pecado acontece e as pessoas estão escondendo o seu pecado do filho, da esposa, do esposo, né, do pai, da mãe, né, estão se esquecendo que de Deus nada fica encoberto, né? Coisas abomináveis que não podem ser divulgadas, né, para a igreja, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, né? Coisas abomináveis, a pessoa esconde, sabendo que é errado, e se esquece que Deus está vendo, né? Se esquece que Deus está vendo. E o grande erro, eu penso, a grande força do pecado começa quando o povo se esquece de que nós devemos lembrar de que as nossas atitudes devem alegrar a Deus e não entristecer a Deus. Um dos grandes pesos, né, na minha vida é esse. Eu lembro, se eu fizer determinada coisa, eu vou entristecer a Deus. E aquilo me consome. Entristecer a Deus me consome. Todas as vezes que eu penso nisso, né, eu me sinto extremamente triste, angustiado, né, pensar na possibilidade de entristecer o coração de Deus. As pessoas pensam, né, que vão entristecer o coração do esposo, da esposa, pensam que vão entristecer o coração do pai, da mãe, do filho, da filha, né, com alguma coisa que possam fazer, por isso escondem, e às vezes estão praticando e às vezes não fazem, mas não fazem, não têm a mesma atitude se lembrando de Deus, se lembrando do Senhor. Nós devemos ter autocontrole, irmãos. Conforme o livro de Tiago diz, né, os frutos do Espírito, devemos ter autocontrole, irmãos amados. Né? Estar ali sempre, né, alicerçados, né, naquilo que Deus nos ensinou. Aquilo que Deus nos ensinou é para ser seguido, é para ser cumprido, é para que nós possamos alcançar, é para que nós possamos ter como guia, para que nós tenhamos uma vida de paz, abundância na presença de Deus. Tem uma palavra, eu estava lembrando ali durante o louvor, que Deus sempre fala, falou para inúmeros homens, falou sobre inúmeros homens, a mim, uma palavra. Ele falou assim sobre Enoque: Enoque andou com Deus. Ele falou sobre Adão, sobre Noé: Noé andou com Deus. Ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Né? Ele falou sobre Davi, que Davi era homem segundo o coração dele e que andou na presença de Deus. Na verdade, a palavra é Enoque andou na presença de Deus. A palavra é Noé andou na presença de Deus. O que significa isso? Isso é muito forte, irmãos. Isso é estar ao lado de Deus, vivendo as coisas que são de Deus. Isso agrada o coração de Deus e gera bênção. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado. Enoque não morreu, foi arrebatado. Deus tirou da terra, porque andou na presença de Deus. Né? E devemos ter esse selo na nossa vida. Você tem que, né, imaginar Deus falando: olha, fulano anda na minha presença, fulano anda, ciclano anda na minha presença. Você tem que ser um alvo seu, tem que ser um alvo da nossa vida. Se Deus deixou escrito para inúmeros homens, irmãos, inúmeros homens, Deus usou a mesma palavra para expressar a fidelidade, para expressar a fidelidade e o caráter do homem, dizendo: fulano de tal andou na minha presença. E o conselho a Abraão: anda na minha presença. Se você está se perdendo em relação a isso, infelizmente, irmãos, a igreja muitas vezes está vivendo a frieza espiritual, está vivendo a fraqueza espiritual de um povo, né, que se esquece de Deus. Esquecer de Deus é muito fácil para as pessoas que estão dentro da igreja. Viver uma vida superficial com Deus é uma marca hoje da igreja, não desta igreja. Não estou falando desta igreja, irmãos. Estou falando da igreja de Cristo. A superficialidade, infelizmente, e de forma demoníaca, é uma marca hoje das pessoas que estão na igreja. As pessoas estão deixando a igreja, né? As igrejas estão fechando, as pessoas estão desistindo de ir na igreja, estão vivenciando um momento muito triste, né? Espiritualmente falando, as pessoas estão buscando Deus nas suas, achando que podem buscar Deus nas suas próprias casas, desistindo da igreja por causa das suas frustrações. Eu entendo isso. Por causa, né, daquilo que não encontraram na igreja. E isso é terrível, irmãos. As únicas igrejas que estão cheias são as igrejas gigantes e que, na minha visão, têm uma palavra duvidosa daquilo que é Deus. E se você olhar esse contexto, você pode olhar. Você pode olhar. As pessoas estão, né, achando que podem encontrar Deus do seu jeito, estão deixando de lado o jeito de Deus, o jeito que Deus deseja, o jeito que Deus quer para que a glória dele efetivamente se manifeste e nós possamos ser alicerçados para vencer esse mundo tenebroso que tenta nos levar a todo instante, né, para um caminho que não é o caminho de Deus. As pessoas, irmãos, estão dando crédito, as pessoas estão dando crédito às teorias pecaminosas do mundo. A pessoa sabe que Deus determina, que Deus falou que determinada coisa é pecado, mas a pessoa olha para o mundo, né, e começa a pegar esse pecado que Deus falou claramente que era, e começa a amenizar o pecado, e começa a praticar, né, e ali ela fala para ela mesma que isso não é pecado, que isso não vai trazer efeito nenhum sobre a sua vida, que isso não vai gerar nada, né, de ruim na sua vida. E aí a pessoa tem uma vida medíocre com Deus, porque está fazendo, né, aquilo que está no seu coração, ao invés de fazer aquilo que está no coração de Deus. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Então você fique atento, porque os valores de Deus são valores perpétuos, são valores que foram estabelecidos para que nós pudéssemos viver na presença dEle. Para que nós pudéssemos estar na presença dEle todos os dias, vivenciando daquilo que é o nosso bem mais precioso, que é Ele mesmo. O Deus dos exércitos. Hoje estava orando aqui no início do culto e me lembrei claramente da salvação, porque essa celebração remete a nos lembrar que Jesus vai voltar. Esse é um dos objetivos que Jesus deixou escrito na Bíblia, para que nós celebrássemos, né, essa cerimônia, nos lembrássemos da morte dele e do retorno dele. Mas quantas pessoas estão inundadas, né, estão ali submergidas, né, né, debaixo dos seus problemas, né, e buscando tanto o milagre que é necessário, buscando tanto a importância do milagre, se esquecendo, né, que nós devemos olhar para Deus, né, e estarmos ali na presença dEle para sermos salvos. Na presença do Senhor para sermos salvos, né? Lembre-se sempre da parábola das 10 virgens, irmãos amados, 5 prudentes e 5 imprudentes. O que aconteceu com elas? 5 alcançaram a salvação e 5 foram rejeitadas por Deus, porque não vigiaram. Segundo a Bíblia, faltou óleo nas suas lâmpadas. E quando elas perceberam que estavam sem óleo, tiveram que retroceder para ir buscar o óleo que já deveriam ter pego quando partiram, e quando retrocederam, perderam o tempo de Deus. Não há tempo para retrocesso. Muitas vezes você não terá tempo para voltar. Muitas vezes você não terá tempo para retornar aonde você deveria ter começado, aonde você deveria ali ter se preparado, né? Não haverá tempo e você vai perder a sua chance e a sua oportunidade. Não esqueça, irmãos amados, que a volta de Cristo é o dia da nossa morte, ou, né, aqueles que, os remanescentes, aqueles que ficarem, o dia do arrebatamento da igreja. E eu tenho certeza aqui, né? Não vou pedir para alguém levantar a mão, porque se alguém levantar a mão nessa pergunta que eu vou falar, essa pessoa está com grandes problemas espirituais. Você não sabe o dia da sua morte. Sabe? Ninguém sabe aqui o dia que vai morrer. É. Alguém sabe? Levanta a mão. Ô glória! Ô glória! É. Mas Deus sabe. Nós devemos estar preparados para ali alcançarmos a glória de Deus no dia que Ele determinar. E quantas coisas acontecem repentinamente na nossa vida, né? Quanta coisa aconteceu na sua vida de forma assim súbita, né? De forma súbita, é que você não esperava. Você tinha planos e aquilo que foi súbito não deixou que os planos se cumprissem. Quantas coisas acontecem dessa forma e você precisa estar atento e preparado, não deixando de lado, né, né, aquilo que Deus deixou escrito. Você tem que aprender desta forma, irmãos. Olha, ouça bem aquilo que eu estou falando aqui. Eu vou falar de novo e eu gostaria que os seus ouvidos agora estivessem bem abertos, né? Quando você se deparar com uma superficialidade espiritual na sua vida, entenda que você está indo para um caminho de destruição. Entenda, se você não se levantar, se você não se lembrar das palavras que te trazem esperança, se você não fizer ali, né, se não se examinar a si mesmo e constatar isso, entenda que o caminho é de destruição. Quanto mais superficial, mais distante de Deus. E Deus quer que nós andemos na presença dEle. Anda na minha presença e ser perfeito. Esta foi a ordem de Deus a Abraão. E Abraão é nosso pai, né? Deus falou que eles, dele, né, viriam gerações, gerações, milhares, milhões de pessoas que não se podem contar, eleitos de Deus. Irmãos, vamos olhar aquilo que Deus falou, para que nós possamos o quê? Estar na presença dele todos os dias. Aqui tem uma palavra muito interessante que nós lemos. Eu gosto muito dessa palavra. Todas as vezes que eu a leio, Deus me dá um chacoalhão, né? Ele fala assim: pois, por que pois? Por que pois se queixa o homem? Por que pois se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O que Deus está falando aqui, irmãos? Deus está falando que a razão, né, de todos os males é o pecado. Que a razão daquilo que acontece de ruim na sua vida, né, de uma forma explícita, vamos dizer assim, de uma forma resumida, é que o pecado gera grandes consequências ao ponto do homem se queixar. O pecado gera consequências espirituais na vida do homem, né? E muitas vezes o homem começa a culpar Deus, porque o povo estava ali se lamentando e culpando Deus. E Deus falou assim: olha, por que vocês estão se queixando? Queixem vocês mesmos dos seus pecados. Por que vocês não falam que vocês pecaram? Por que vocês não falam que isso foi a razão de vocês estarem sendo destruídos, de vocês estarem no cativeiro, né? Então Deus, né, trouxe uma reflexão. É óbvio, irmãos, que muitas vezes o mal não está ligado ao pecado, mas está ligado a algo construtivo de Deus na sua vida, né? A Bíblia diz que o bem e o mal procedem de Deus, né? A Bíblia diz assim, você pode falar assim: como pode isso? A Bíblia diz: o bem e o mal procedem de Deus. E procede de Deus mesmo, sabe por quê? Porque se a nossa vida está no Senhor, nenhum mal virá se não for permissão de Deus para que nós possamos o quê? Aprender e sermos edificados nele, né? O pecado gera o mal, e a palavra de Deus diz das maldições, né, que virão sobre o homem por conta do pecado. Foi o Deus que determinou, foi Deus que escreveu. Então tudo vem de Deus. Se a tua vida está na presença de Deus, fique em paz, porque o Senhor sabe muito bem cuidar de você. Se o pecado não tem força sobre a sua vida, fique em paz, porque tudo aquilo que acontecer contigo será para edificação da tua vida, para que você aprenda, tenha experiências, que você não erre lá na frente. É? Então Deus, que controla a tua vida, sabe muito bem daquilo que você necessita e trabalha para edificação. Trabalha para que você tenha paz, trabalha para que você tenha alegria e abundância neste mundo. Muitas vezes Deus vai provar o quê? A tua fé. Você pensa que Abraão achou gostoso levar Isaac no Monte Moriá para ele ser ali sacrificado? Você pensa que, né, Abraão, como homem, não teve ali, né, né, um momento de ansiedade em relação àquilo que poderia, aquilo que iria acontecer ali? Você pensa que Abraão, como homem, né, não ficou ali, né, apresentando diante de Deus a sua causa? A Bíblia não relata, mas o Senhor, com certeza Abraão deve ter falado muito e muito e muito, muito com Deus. E ele foi para fazer aquilo que Deus mandou. Com dor, mas foi, mas com fé, acreditando que Deus, que fez a promessa de que Isaac seria, né, o filho que herdaria ali as grandes promessas dele, Deus não poderia anular a sua palavra. Ele sabia disso. Eu penso que aquilo que motivou Abraão foi lembrar da palavra, a promessa de Deus para ele, né? E ele falou: como Deus vai interromper aquilo que ele falou? Como Deus vai anular aquilo que ele falou? E ele foi. sabendo que Deus estaria ali provendo, né? Quando Isaac, tadinho, jovenzinho, né? Perguntou ali, oh, eu estou vendo a lenha, está aqui o altar, mas onde está o cordeiro? Ele não falou isso? Acho que ele deu uma coçada na cabeça assim, Isaac, né? E falou, o que está acontecendo aqui? E aí, o que Abraão respondeu para ele? Deus proverá. Quando Abraão chegou ali, no sopé do Monte Moriá, ele disse o quê para os seus servos? Estavam carregando ali as coisas. Vocês fiquem aqui, que nós vamos subir para o monte para sacrificar e voltaremos. Ela não falou assim. Ele não falou assim, fiquem aqui, que nós vamos subir no monte e eu voltarei. Ele falou, voltaremos. Que fé, né? Que fé. Que fé poderosa é essa, né? De acreditar. Mas, irmãos, a fé tem que ser alicerçada em alguma coisa. A fé tem que ter alicerce, entendeu? Não adianta você querer ter fé sem alicerce. E eu penso, vou dizer mais uma vez aqui para os irmãos, eu penso que a fé que Abraão teve ali estava alicerçada na palavra de Deus. Na palavra, na promessa. Deus falou, ele sabia que não podia ser anulada. É assim na sua vida. É assim, alicerce a sua fé na palavra. Alicerce a sua fé naquilo que Deus falou. Né, para que você possa ser forte e vencer, né? Lembre-se das palavras que te trazem esperança. Lembre-se daquilo que te traz esperança para que você possa vencer. Seja assim a tua vida. Aprenda a viver assim. Aprenda a viver, né, aquilo que Deus deseja que você viva. Aprenda a viver alicerçando, né, a sua vida em algo que é forte, poderoso, irrevogável, que é a palavra de Deus. E aí você vai ser forte. Você vai ser forte. E você vai conseguir vencer. Deus está falando aqui. Pecou? Não adianta reclamar. Pecou? Não adianta ficar reclamando para ele. Você assinou algo de ruim na sua vida. Né? Eu, às vezes, quase todo dia, eu assisto um canal da Discovery, né, que é investigação, acho que é Investigation Discovery. Investigação Discovery. E passa ali casos criminais, né, desvendar dos casos criminais. Estados Unidos. E passa no Brasil alguns também. E quantas vezes eu vejo ali a pessoa praticando um crime, nesses casos que passam ali, e logo a pessoa se arrependendo daquilo que ele fez. Mas independentemente do arrependimento, há muitas vezes ali um castigo muito duro. Um castigo muito duro da lei por causa do erro, independentemente se a pessoa se mostrou tremendamente arrependida para o policial, para o juiz, sempre haverá a consequência. E eu falei para a Rosana, falei, oh, eu não sei quanto, como é que os Estados Unidos faz, né, para ter tanto preso, porque a maioria dos casos ali, a pessoa é condenada à prisão perpétua. E quantas vezes prisão perpétua sem direito a condicional, e é muito caso, às vezes você pega o Brasil, comparando com o Brasil, aqui é um absurdo aquilo que nós vemos nos Estados Unidos, né? É, e se nós formos olhar, na verdade, o grande absurdo é o Brasil, né? Porque eles são muito rígidos, né? Muito rígidos, às vezes jovens de 18 anos de idade, 20 anos de idade, são condenados à prisão perpétua. Consequência do erro, a consequência do pecado. Eu vou dizer para você aquilo que eu já disse aqui muitas vezes, dezenas de vezes, o pecado gera consequências independentemente do teu arrependimento. Se Deus te perdoa, você está salvo, mas Ele não vai te livrar das consequências do teu pecado neste mundo. Já falei isso dezenas de vezes neste lugar. O pecado gera coisas ruins. E Deus não vai livrar a consequência do pecado. Deus vai livrar, né, a sua alma do inferno se você se arrepender. Né? Deus vai estar contigo ali no meio do deserto, como esteve com o povo de Israel. Mas Deus não livrou do deserto. Deus estava com eles, conduzindo, né? Mas foram momentos difíceis, andando, né, 40 anos sem rumo, andando 40 anos, né, no meio de um lugar onde eles tinham que sair de tempos em tempos, acampavam, ficavam ali um ano, dois anos, e depois saíam. Né? Tinham que sair. Por quê? Porque pecaram contra Deus. Porque pecaram contra o Senhor. Se você olhar, né, o capítulo 5, eu não li todo aqui, li só um pedacinho, mas você olha aqui, você lê o capítulo 5, você vai ver a consequência, aquilo que aconteceu no meio do povo de Israel. O trecho que nós lemos é evidente disso, mas tem muito mais para cima, falando de outras consequências, né, que aconteceram, e para frente também, quando o Senhor fala aos anciãos, já não se assentam na porta, os jovens já não cantam, cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Desastroso, irmãos. Que consequências terríveis. Só nesses versículos que nós lemos, se você ler para cima, então você vai ver ali, né, a aniquilação completa, a perda que houve de um povo que não ouviu a voz de Deus e pecou. Porque Deus tentou evitar ao máximo isso, mas o povo não deu ouvidos ao Senhor. Você não pode ser assim. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja forte, vigorosa, que fala com autoridade daquilo que é Deus, que prega a palavra para qualquer pessoa e fala: olha, você precisa de Cristo. A minha vida mudou por causa de Cristo. E você não fica ali, as pessoas não vão ficar olhando para você e você vai ficar falando assim: olha, você precisa de Cristo. Eu estou mais ou menos, né? Estou meio fraco aqui, né? Mas vou melhorar. Não, você tem que estar forte para que Deus possa te usar com grande vigor. Você precisa estar forte para que você seja um testemunho vivo daquilo que é Deus. Irmãos, eu fiquei internado no hospital 2 vezes no mês de julho. Fiquei uma semana uma vez e eu comentei com algumas pessoas. Eu estava lá, de repente eu falei assim: ah, vamos tomar um solzinho ali no corredor. Tinha uma janela assim, né, muito grande assim no final do corredor. Meu quarto era o último. E logo ali tinha uma janela enorme, pegando todo o corredor, que era enorme, uns 3 metros de corredor. E eu fiquei ali tomando sol, de repente apareceu uma outra pessoa. E a pessoa era desviada. Né? E a pessoa estava ali com uma irmã que não tinha Cristo. Né? E eu, de repente, começamos a falar e começamos ali a entender. A pessoa mora até no Eloy Chaves, aqui pertinho. Né? E ele falou assim: eu vou voltar. Ele falou para mim: eu vou voltar. E eu olhei para a menina e falei assim: olha, você precisa de Cristo também. Vai para a igreja você também. Né? Talvez Deus preparou aquele momento para que essa pessoa pudesse ouvir aquilo que ele tinha que ouvir. E ele falou assim: quando eu ficar bom, né, eu vou lá na igreja. Né, em Itupeva, na igreja que o Senhor dirige em Itupeva. Irmãos, temos que poder falar, não de algo teórico, mas de algo que nós vivemos. Né? Não de algo teórico, mas de algo que nós acreditamos, que nós cremos. Né? Temos que, né, olhar para aquilo que Deus nos deixou, né, e vivermos com fé. Exatamente como Deus nos deixou. Né? E a conversa, eu falei aqui em 2 minutos, mas foi muito tempo. Falamos da família dele, dos filhos dele, dê conselho sobre isso, né, sobre a vida profissional dele. Falamos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E o que ele pôde dizer, eu vou voltar, eu vou voltar. Ele falou várias vezes, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a igreja. Parecia que aquilo estava alimentando aquela pessoa. Você acredite nisso e tenha vigor espiritual para ministrar esse poder. Se mostre forte. Eu estava ali, né, doente, mas as palavras que encontraram aquele coração foram palavras de poder. Foram palavras, né, que foram, como eu penso, como uma flecha. Uma flecha que entrou no lugar certo, na hora certa, como Deus determinou. Como Deus determinou. E você não pode ficar falando de um Deus teórico, conforme eu disse aqui. Você tem que falar de um Deus que você vive. Você tem que falar de um Deus que você anda na presença dele. Você está ali, na frente dele, ao ponto dele falar para você. Vai lá e fala. Ao ponto dele falar para você, olha, determina. Ao ponto dele falar para você, chegou a hora. E outras coisas mais que Deus sempre faz na nossa vida. Né? Acredite nesse Deus maravilhoso. O sirva com integridade, conforme Jeremias fez. Jeremias se lamentava por aquilo que estava acontecendo, mas Jeremias não foi levado para o cativeiro. Jeremias passou momentos muito difíceis pregando a palavra de Deus. Jeremias, né, foi perseguido por reis, foi jogado em cisternas, passou fome, frio, né, mas Deus guardou a vida dele, né, e o livrou do cativeiro, né, para que a glória dele fosse estabelecida. E até o último momento, Jeremias estava pregando e falando, pregando e falando, pregando e falando daquilo que era Deus. Que você seja esse, pregando e falando, pregando e falando, pregando e falando daquilo que é Deus na sua vida, né? E que você dê um bom testemunho daquilo que é Deus. Você olhe para Deus e Deus não encontra em você nada de ruim, né? Para que, né, ele possa te honrar todas as vezes que você levantar a tua mão para orar. Eu estava comentando com a Emiliana, acho que domingo passado, que chegou um momento, né, na minha recuperação, porque aconteceram vários problemas, e eu chegou um momento que eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu vou falar o que eu falei, irmãos, Deus está aqui, eu não sou melhor que ninguém, né? Mas eu falei para Deus assim, Senhor, eu não vejo nenhum erro que eu tenha feito para que isso pudesse estar acontecendo. Senhor, eu não vejo nenhuma atitude e nenhuma palavra que eu falei que possa ter gerado isso que está acontecendo na minha vida. Mas se eu fiz, me perdoa, porque eu fiz sem saber. Eu fiz sem imaginar aquilo que eu estava fazendo. E o Espírito Santo, irmãos, não me lembrou de nada. Não me fez. Durante essa oração, foi uma oração muito sincera. O Espírito Santo, normalmente nessas horas, vem... Foi ali, né? Mas o Espírito Santo de Deus, né, deixou um vácuo, né, aonde eu não pude, né, absolutamente lembrar de nada que pudesse estar acontecendo ali e motivando aquilo que estava acontecendo. Os propósitos de Deus muitas vezes não serão inteligíveis. Talvez Deus quisesse falar com aquele jovem, Deus quisesse falar com aquela moça que nós falamos ali no corredor. Talvez Deus, né, se aproveitou da situação e falou assim, olha, né, vai falar, vai alcançar, vai ministrar, vai abençoar. Né? Existem coisas que nós não vamos compreender, mas se você compreender, mude. Se você compreender, né, você tem que reagir para que a glória de Deus seja manifesta. E você verá a glória de Deus manifesta na sua vida, sempre. Eu volto a dizer, irmãos, né, já vamos ministrar a Santa Ceia, mas eu volto a dizer para os irmãos, cuidado. Quando você começar a entrar na presença de Deus para falar que você está falhando, isso é terrível, é um sinal terrível. Ah, Senhor, eu sei que eu preciso orar mais. Ah, Senhor, eu sei que eu preciso ler mais a Tua palavra. Ah, Senhor, eu sei que eu preciso buscar mais. Ah, Senhor, eu sei que eu tenho sido fraco nessa área. Ah, Senhor, eu sei. Se você sabe aquilo que eu sempre digo, corrija, não fica ali, né, dando desculpinha para Deus. Deus não vai aceitar a tua desculpa, coisa nenhuma. Deus não vai aceitar a sua desculpa, coisa nenhuma. Né? Fazer que nem o presbítero Leonardo, estava brincando com ele ali, falei, Leonardo, você veio sem uniforme. Você vai ser punido por isso. Né? Você vai ser punido por isso, já não é a primeira vez. Sabe? Aí ele falou assim, mas pastor, a culpa foi da minha esposa. É, que não lavou a camiseta, então eu estou aqui. Né? Ela manchou, né? É isso, é, manchou. Ela manchou a camiseta, não pude vir. Aí eu falei, ah, então tá bom, né? Só que Deus... Deus não vai aceitar a desculpa da mancha na camiseta. Né? Deus, tô brincando, irmão, não existe uniforme nenhum aqui, pelo amor de Deus. Boa brincadeirinha que eu fiz com ele, né? Irmãos, Deus não aceita desculpas. Deus aceita o arrependimento. Porque o arrependimento pressupõe que você não vai fazer mais. A desculpa pressupõe que você vai continuar fazendo, não é verdade? A desculpa pressupõe que você vai continuar. Ah, desculpei. Senhor, não estou conseguindo. Né? O Senhor não vai passar a mão na sua cabeça, não. O Senhor vai te cobrar. Desejar que você cumpra aquilo que Ele deseja que você faça. Corrija para que você possa viver a glória de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros, diáconos aqui.